As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A deposição na via pública e junto aos contentores de lixo dos chamados monos e detritos de pequenas obras mereceu uma chamada de atenção do vereador Luís Francisco, do PSD, na reunião do Executivo Municipal de Tomar. Luís Francisco defendeu uma ação célere do município e mais informação junto do cidadão. Na resposta, o vereador Helder Henriques começou por lembrar que está disponível nos contentores de resíduos indiferenciados toda a informação necessária para a recolha gratuita de monos.
Há 2 anos foram elaborados uns autocolantes e colocados nos contentores dos resíduos sólidos urbanos com a indicação dos contactos para a recolha de monos, resíduos verdes, resíduos de construção e demolição, papel e cartão. Portanto, é um autocolante azul que está colocado nos contentores dos resíduos indiferenciados e posso-vos dizer que, portanto, a recolha é feita porta a porta através do contacto, feito um contacto prévio para 808-201-567 ou então para monos@cm-tomar.pt. Também pode ser feita a entrega no Ecocentro de Santa Cita nos horários de segunda a sábado, das 9 às 16, com um contacto prévio para um número 910-159-964. Relativamente aos outros resíduos, os resíduos de construção e demolição, também podem ser entregues no Ecocentro de Santa Cita, porque há lá um contentor, precisamente para evitar que as pessoas que fazem pequenas obras em casa coloquem os RCDs, os resíduos de construção e demolição, nos contentores, ou então os abandonem aí pelos caminhos e pelos pinhais onde muitas vezes encontramos este tipo de resíduos. Dizer-vos que o contacto para os monos é feito aqui para o serviço, é agendado uma data e hora para a recolha dos monos, mas convém lembrar que os nossos serviços não fazem a recolha de monos na residência. Portanto, os monos têm que estar em local de carregamento no espaço público para ser feita a recolha. Portanto, os serviços não vão fazer limpeza de monos no domicílio do munícipe. Portanto, em situações destas, o mono tem que estar em local para carregar no espaço público.
A Presidente Anabela Freitas aproveitou o tema para lembrar que cabe não só ao município, mas também aos munícipes cumprirem a sua parte neste processo, ou seja, colocarem o lixo, os indiferenciados e os monos nos lugares certos.
Apesar de haver este serviço, e que é gratuito, as pessoas continuam a colocar resíduos junto aos contentores. Nós temos uma carrinha que todos os dias, é óbvio que a cidade, estamos a falar de cidade agora, eu já lá vou ao conselho. Estamos a falar de cidade agora, e a cidade tem parte rural e parte urbana, não é? E, portanto, não podem andar todos os dias a passar no mesmo sítio, não é? Que todos os dias sai para retirar precisamente esses monos, esses resíduos que estão fora dos contentores. E, portanto, este é um serviço diário. Algumas juntas de freguesia, também aquelas que, porque nem todas, coitadas, têm carrinhas de caixa aberta, não é? Algumas juntas de freguesia também já estão a fazer isso nas suas freguesias. Agora, as pessoas também têm que fazer a parte delas. Deixem-me dar-vos um exemplo que aconteceu, que eu da janela da minha casa vejo, estão 2 contentores de indiferenciados cheios de cartão. E a 20 metros desses contentores estão ecopontos para despejar o cartão. Ou seja, aquelas pessoas que querem despejar o lixo no contentor certo, chegam lá e têm o contentor cheio de cartão. As pessoas também têm que fazer um bocadinho a sua parte. É certo, podemos fazer campanhas a divulgar mais o número. Agora, também não pode acontecer, como acontece, os nossos trabalhadores chegarem a cá, a pessoa diz, telefona para cá, diz, olha, é um frigorífico e é isto. E então agendam mais serviços para aquela manhã ou para aquela tarde, não é? Quando chegam lá, é quartos inteiros, cozinhas inteiras, e quer dizer, todo o trabalho que estava agendado para essa manhã ou para essa tarde fica prejudicado, não é? Portanto, as pessoas também têm que haver aqui um... Temos que nos encontrar a meio caminho, ok? Aquilo que é a parte pública tem que funcionar, mas também aquilo que cada cidadão também tem que ter, pronto, tem que ter consciência naquilo que está a produzir e colocar os resíduos nos locais certos.
Uhum. Rádio Web, a primeira a informar.
Já é conhecido o calendário das operações de controle de tráfego no Distrito de Santarém no decorrer do mês de agosto. Assim, a PSP informa que irá efetuar operações de controle de velocidade com recurso a radar nos seguintes locais e datas. No dia 17 de agosto, às 16 horas, na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, em Tomar. 18 de agosto, 8 horas, à Avenida Alves Barrota, em Abrantes. Depois, no dia 20 de agosto, às 16 horas, na Circular Urbana de Santarém. 22 de agosto, às 8h30, na Rua do Progresso, no Cartacho. 25 de agosto, às 17 horas, na Rua Doutor Francisco Sá Carneiro, no entroncamento. E a fechar o mês, no dia 29 de agosto, às 8 horas, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai colocar em prática, até à próxima quinta-feira, 18 de agosto, um conjunto de medidas que visam poupar energia. Trata-se do plano de poupança de energia, que foi anunciado pelo Presidente do Município na reunião do Executivo Abrantino. Manuel Jorge Valamatos começou por justificar as medidas como consequência do contexto da pressão climática associada à escalada dos preços energéticos a nível internacional.
Antecipar a hora e desligar pelo menos uma hora na madrugada a iluminação decorativa em todos os locais. Portanto, a partir de agora, e há algumas situações, vamos desligar por completo. Por exemplo, o exemplo a ponto, temos a iluminação decorativa no ponto, vamos parar com a iluminação decorativa e depois há um conjunto de situações, por exemplo, aqui a torre, vamos terminar, vamos encerrar, está sempre ligada, mas vamos encerrar à meia-noite. Meia-noite ou uma da manhã, não sei bem, de inverno, meia-noite, verão, duas da manhã, mas vamos encerrar, só de dezembro. E depois temos, sei lá, no edifício do MIA, da biblioteca, temos um conjunto, no castelo, temos um conjunto de situações de iluminação que vamos antecipar o seu encerramento para que, sobretudo durante a noite, depois da meia-noite, que estejam ligados. Exemplo da Igreja de São Vicente, vamos desligar às 24 horas, a ponto rodoviário vamos mesmo desligar, à Avenida Alves Barrota vamos antecipar o desligar em pelo menos uma hora, iluminação exterior da fachada do Panteão dos Almeidas, por exemplo, vamos desligar permanentemente, desligar a iluminação decorativa da Torre de Telecomunicações, e são, a partir das 2 da manhã, são exemplos daquilo que vamos fazer, que os seus vereadores e a nossa comunidade têm que saber o que é que estamos a fazer. Propostas de implementação até dia 15, em articulação com a E-Redes, dependendo da disponibilidade da E-Redes, interceder da junta da E-Redes para antecipar o desligar da iluminação pública em todo o concelho, pelo menos 30 minutos antes da hora atual. Esta, como sabem, não somos nós que fazemos a gestão da rede pública, é a rede, e nós, em articulação com eles, vamos solicitar para que seja desligado meia hora mais cedo.
Manuel Jorge Valamatos apontou também um conjunto de substituição de luminárias em vários edifícios e no centro histórico da cidade de Abrantes.
Nós vamos, no centro histórico em particular, vamos substituir todas as luminárias por LEDs. É um trabalho que já estava também pensado e que vamos reagir também o mais rápido possível. E também gostava de dar conta da substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias LED na Avenida Dom João I, na Avenida Mário Soares, na Avenida 14 de Junho, na Avenida 25, na Avenida Dom Francisco, Avenida Sá Carneiro, a Zona Industrial Norte e Sul, a Acopólis Norte e Sul. Portanto, iremos fazer também, a curto prazo, a substituição de toda esta zona por LED. Processo que também já estava a decorrer. Propostas de implementação a médio prazo nos edifícios públicos e instalações desportivas é substituir os projetores existentes por projetores LEDs no campo número 2 da cidade desportiva, substituição progressiva dos projetores existentes no campo número 1 também da cidade desportiva, substituição, então estamos a falar de estruturas que quando liga têm muita luz, não é? Substituição dos projetores de iluminação existentes também no campo número 3 do Cossio, substituição de luminárias existentes por LEDs nas salas de aula e circulação na escola António Torrado, substituição de iluminação de luminárias no pavilhão esportivo do Pego, portanto, em todo e mais num conjunto de infraestruturas públicas onde vamos ter que fazer estas intervenções.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comando Territorial de Castelo Branco, através do posto territorial de Sertã, apreendeu no passado dia 11 de agosto diversas armas através do cumprimento de um mandado de busca no âmbito de um processo de violência doméstica no concelho. Após diligências de investigação, os militares da guarda apuraram que o suspeito, um homem de 45 anos, já arguído neste processo de violência doméstica, exercia ameaças e violência verbal e psicológica contra a vítima, sua ex-companheira de 49 anos de idade. No decorrer da investigação foi possível apurar que o comportamento do suspeito se mantinha para com a vítima e a possível existência de armas na sua residência, tendo sido dado cumprimento a um mandado de busca, tendo sido apreendido duas caçadeiras, duas carabinas de ar comprimido, um sabre, uma katana e 29 munições de diversos calibres. Os factos foram, entretanto, remetidos para o Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou no dia 2 de agosto a empreitada do emissário que vai levar os esgotos da Vila de Constância para a Tara Industrial do Caima. Trata-se de um investimento na ordem dos 185 mil euros que implica a colocação de conduta no leito do Rio Tejo e cuja obra deverá estar concluída em meados de setembro deste ano, devendo, como espera o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, servir para resolver em definitivo os problemas do tratamento de esgotos da vila.
É uma obra estrutural para o concelho, portanto, apenas fazer um ponto de situação, portanto, os esgotos da vila são tratados há mais de 20 anos na etária do Caima e eram levados da margem norte para a margem sul através de um emissário assente em Estacaria. Esse emissário funcionou durante alguns anos. Começou a dar os primeiros problemas talvez em 2007, 2008, por aí. Em 2016, 2017 foi completamente substituído, ou seja, o emissário que existia foi retirado a tubagem antiga e colocado um novo emissário e nova estacaria, com um investimento na altura municipal a rondar os 50 mil euros. A verdade é que daí para cá tem sido recorrente os problemas que aquela infraestrutura tem dado, portanto com vários rompimentos do tubo e vários paliativos que nós fomos aplicando, até que entendemos que não valia a pena andarmos a aplicar mais paliativos, digamos assim, e que estava na altura de se encontrar uma solução definitiva, que passa pela perfuração do leito do rio e contamos que esta solução seja definitiva para resolver este problema que temos aqui.
É um investimento avultado.
Sim, são 184 mil euros que, como a população diria, ficam enterrados debaixo do rio, mas que é algo estruturante para o concelho e algo que nós não podíamos adiar mais, porque não tinha sentido estarmos a gastar ali mais 30 ou 40 mil euros numa solução que seria sempre provisória, portanto, e em vez de fazermos essa solução, optámos por essa solução mais definitiva. A área do Caima tem capacidade para receber as águas residuais da vila, conforme recebe também de Santa Margarida. Portanto, e terá capacidade caso a população aumente e o número de habitações para continuar a receber estas águas residuais.
Recordo-se que a Vila de Constância tem atualmente uma taxa de portura de saneamento na ordem dos 98%, mas o município necessita de passar à substituição das redes.
Estamos numa segunda fase de necessidade de investimentos. Nós temos o concelho tem uma cobertura de mais de perto dos 98% de saneamento e de água, mas estamos numa fase em que efetivamente as condutas que temos, quer a nível do saneamento, quer a nível da água, necessitam em alguns locais de ser substituídas, portanto, e desse ponto de vista é um trabalho que estamos a fazer, temos a perspectiva, pelo menos as indicações que temos tido, é que no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, ou mesmo no âmbito do PRR, haverá algumas verbas disponíveis para aplicar no ciclo urbano da água, portanto, e é esse trabalho de levantamento e de estudo que temos que fazer para ver quais é que são os locais mais prioritários para nós podermos intervir e até aplicar algumas soluções inovadoras que existem atualmente no mercado, nomeadamente para a detecção e eliminação das fugas de água, que constituem perdas de água e tendo em conta a situação atual que vivemos e as expectativas que temos no futuro, é que cada vez tenhamos menos água, portanto temos que procurar efetivamente soluções que nos permitam perder o mínimo possível num recurso que é essencial para todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, disse à ERTS que o Governo está atento à situação de seca que o país atravessa, mas que a adoção de medidas para promover o uso adequado da água para consumo humano cabe às entidades gestoras do setor e às autarquias, um processo, no entanto, ao qual o Governo está atento.
As entidades gestoras dos sistemas municipais são os municípios e as entidades gestoras são eles os primeiros responsáveis por fazer essa gestão eventualmente dessas medidas. Há um conjunto de câmaras municipais que já tomaram essa iniciativa com ótimos resultados, iniciativa em Carros e Dananciães, e as medidas que a Câmara Municipal tomou levou a que poupasse já 17% da água que estavam a disponibilizar. Nós temos efetivamente o consumo médio per capita de água por pessoa acima daquilo que as convenções internacionais recomendam. Temos alguns concelhos onde efetivamente esse consumo médio é muitíssimo elevado, é um sinal acima de tudo de que muita dessa água não é efetivamente para o fim a que se devia destinar, que é para o consumo humano. É esse trabalho que temos que fazer, que fazem as autarquias em primeiro lugar, que têm que fazer as entidades que fazem a gestão destes sistemas municipais e multimunicipais, e o Governo acompanhará, obviamente, todas estas medidas, e estamos atentos. Né?
João Paulo Catarino confirmou ainda que estão a surgir inúmeros pedidos para a utilização das águas das hectares para diversos fins, nomeadamente na agricultura.
Confirmo e o Governo incentiva e apoia essa utilização. Essa é uma nova captação de água que deve ser incidida. Aliás, no Algarve, já hoje é utilizado 1 hectómetro cúbico de água para rega de campos de golfe e de jardins. O objetivo é chegar aos 8 hectómetros cúbicos no Algarve da utilização dessa água precisamente para esses fins e estamos, obviamente, a estudar, nomeadamente noutras zonas do país, precisamente essa utilização, porque faz todo o sentido. Estamos a facilitar o licenciamento da utilização dessas águas para determinados fins, precisamente para que as câmaras municipais e outras entidades o possam fazer, porque essa é uma nova captação que deve ser utilizada precisamente para esses fins. Eu julgo que o futuro passará muito por aí.
Tudo isto implica muito investimento. O Governo está preparado para ajudar nesse processo?
Sem dúvida, muito investimento. Temos tido a oportunidade de... Esse investimento tem vindo a ser feito. Foi feito neste último quadro comunitário que está agora em curso. Vai ser no próximo comunitário, nomeadamente dos PIOs regionais. Estamos a falar de verbas muito significativas para o círculo urbano da água, porque para além de novas infraestruturas, precisamos também muito de manter e de renovar infraestruturas que temos com percas significativas e que precisamos de renovar, e esse investimento está previsto no âmbito dos quadros comunitários, e o Fundo Ambiental tem vindo a ajudar pontualmente também, ou quando se justifica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após 2 anos de interregno, devido à pandemia, a Feira Nacional dos Frutos Secos regressa a Torres Novas este ano, nos seus moldes habituais, de 30 de setembro a 9 de outubro, na Praça 5 de Outubro e Praça dos Claras, para aquela que será a 35ª edição. Os expositores interessados em participar nos 10 dias do certame deste ano poderão efetuar a sua candidatura até 21 de agosto. Haverá espaço para frutos secos, produtos locais, gastronomia e artesanato numa área de exposição de mais de 2.500 metros quadrados. Este é um evento de cariz tradicional que espelha uma aliança entre a tradição e a inovação, conjugando objetivos de diferenciação e de qualidade, de transmissão de conhecimento e desenvolvimento da comunidade torrejana e dos visitantes. Tem como principais objetivos dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados, criar momentos etnográficos representativos da cultura rural local, afirmar o figo preto de Torres Novas enquanto produto diferenciador e de identidade local, preservar os sabores e saberes associados aos frutos secos, como principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos, e firmar Torres Novas enquanto palco de eventos nacionais de destaque e de qualidade. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.